Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Olá! A Combo produz muitas coisas legais, entre podcasts, vídeos, snippets, quadrinhos, séries e o programa que você vai ouvir agora. Para nos ajudar a manter e melhorar, contamos com a sua ajuda na campanha de apoio. Em apoia.se/combo, você ajuda em reais. Em patreon.com/combo, você ajuda em dólares. Pode ir lá conferir nossas metas e nossos sonhos. E vamos juntos ter o amanhã. Agora, fique com o programa.
Este é o Fala Sério, o programa antenado no presente, passado e futuro da televisão. E hoje nós temos o começo da nossa exploração em Black Mirror. Olá, eu sou o Vinícius Schiavini e hoje é um papo direto com você que está ouvindo, porque hoje eu vou falar da série Black Mirror. Será o primeiro de alguns programas que o Fala Série terá aí sortidos sobre a série. Mas esse primeiro eu vou falar sobre a série em si e depois eu explico como é que nós vamos fazer. Black Mirror foi criada pelo Charlie Brooker. Ele teve a ideia enquanto estava fazendo Dead Set, aliás, uma série sensacional. E aí ele queria fazer uma série de antologia, como por exemplo Além da Imaginação. Nessa série, ele queria mostrar os efeitos colaterais da droga chamada tecnologia. Então, a cada programa, a cada episódio, ele ia mostrar uma tecnologia nova e como ela afeta as vidas de todos. A série começou no Channel 4, onde ele trabalhava, né? E o que aconteceu é que a primeira temporada foi lançada e foi um sucesso, a segunda temporada foi lançada e foi um sucesso, só que aí, fazendo o especial de Natal, o Channel 4 começou a reclamar que primeiro ele fazia a série usando orçamento do departamento de comédia, sendo que a série não tinha comédia. Quando foi passar pro drama, aí o Channel 4 virou e falou: é o seguinte, a gente... Não tá com muito dinheiro, não. A gente tá meio assim, sem grana. Então vê se alguém pode coproduzir, porque senão não rola a série. Várias emissoras americanas procuraram pra bancar ou coproduzir, mas acabou ficando com a Netflix, que estava pondo os episódios no seu serviço de streaming fora do Reino Unido, e acabou bancando para também bancar a série toda e distribuir a série no Reino Unido. Basicamente, o Channel 4 perdeu a série do Black Mirror. Aí foi feita a terceira temporada, que já foi mais longa, e depois a quarta. E nelas, muita gente criticou que a quantidade de episódios aumentou, mais atores americanos no elenco, e que os temas teriam pego mais leve, vamos dizer assim. Primeira e segunda temporada tiveram 3 episódios cada. A terceira e a quarta tiveram 6 episódios cada. E aí falam: mas está pegando leve com a série. O que dá para discordar um pouquinho. Na verdade, o que se vê é que ele buscou temáticas diferentes, né? Foi feito o filme Bandersnatch em 2018. E aí... foi lançado em 2019 foi lançado o pacote dos 3 episódios da quinta temporada, episódios mais longos esses, né? E a série Black Mirror como um todo, a ideia é que cada episódio seja independente, mas acaba acontecendo de um ou outro episódio, né, que usarem referências às vezes uma empresa entregadora de pizza, ou um nome, alguma coisa, até que tem o final da quarta temporada, que tem o episódio Black Museum, e esse episódio, sim, ele começa a conectar muita coisa aí. Então você pode entender que as histórias são soltas, e você pode entender que elas acontecem no mesmo universo, ou você pode entender que elas acontecem em universos paralelos, mas que, de alguma maneira, um reflete o outro. Como é o multiverso da DC Comics, por exemplo. Hoje eu vou falar de um episódio em específico, o meu segundo favorito, eu diria. E o legal de Black Mirror é que é isso, né? Você pode ver os episódios fora da ordem, a Netflix não permite muito isso, mas você pode falar assim, ah, vou começar por tal. Que faz sentido do mesmo jeito, né? Agora, se você vai indicar a série para alguém que nunca viu, e se você mesmo, você mesma, nunca viu, aí vem como é que eu vou dizer assim? Aí vem um toque. Aí eu vou dar uma diquinha. O primeiro episódio, que meio que já diz a que veio, The National Anthem, é um episódio pesadíssimo. Ele é muito pesado, ele já diz a que a série veio. Tá? O The National Anthem, eu vou falar só um pouquinho dele. Uma integrante da família real, a princesa Susana, foi raptada. E o sequestrador exige que o primeiro-ministro faça sexo com um porco ao vivo na televisão, ou senão a princesa será morta. Então aí o primeiro-ministro precisa achar esse sequestrador, resgatar a princesa, ou ter que fazer sexo com um porco, uma porquinha. E vocês não têm ideia do que acontece. Que aí já mostra que nem todo episódio vai terminar bem. Agora, se você assiste Law and Order Special Victims Unit, aí você já tem ideia do que eu estou falando. Agora vamos para o episódio que eu escolhi, porque cada um do Fala Série foi convidado a participar falando de um episódio diferente, até para dar essa pluralidade. E o que eu vou falar é de Bandersnatch. Bandersnatch foi anunciado pela Netflix. Olha, nós vamos lançar um filme interativo de Black Mirror. Mas ele foi anunciado dia 27 de dezembro e foi lançado dia 28. Então não é que foi um lançamento assim muito à frente, não. Tá? Bom, do que se trata Bandersnatch? Há muito tempo existe um tipo de livro chamado Choose Your Own Adventure, que é escolha sua própria aventura. Até esse tipo de livro saiu no Brasil. Nele, você está com uma situação que é assim. O herói pode entrar numa caverna ou pode ir pela floresta. Se você quer que vá para a caverna, página 25. Se é pela floresta, página 52. E aí você vai pela caverna. Olha, ele pode ir pela água ou pode tentar por uma corda. E aí a corda é tal página e a água é outra página. Seguindo isso, queira ou não, você vai indo e voltando, porque algumas situações vão resultar até na morte do protagonista. Então você vai brincando aí de perceber qual é a melhor aventura para você chegar ao final, um final satisfatório, eu diria, ou somente um final. É, às vezes só o final que importa. Recentemente até teve um gibi da DC com essa estrutura. Na Netflix, eles já tinham feito coisas parecidas, primeiramente quando compraram o Minecraft Story Mode, que era um jogo da Telltale, que basicamente você controla o Craig, o personagem principal ali do Minecraft, e você tinha que jogar, era um jogo interativo, que a Netflix comprou e lançou quando a Telltale fechou. Depois, a Netflix lançou outras coisas como desenho animado e até mesmo aquele do Bear Grylls, da natureza selvagem, não. Homem contra a Natureza, né? Man vs. Wild. Eles lançaram um filme interativo, que é muito divertido também. Mas Bandersnatch, ele veio com uma brincadeira um pouco diferente. Como que funciona? Vamos lá. Você não conseguia jogar Bandersnatch através da TV, tinha que ser no computador. Depois lançaram uma atualização. Basicamente, é apresentada uma situação em que você tem que escolher sim ou não entre duas opções. E você tem 10 segundos para isso. Escolhendo, aí o sistema da Netflix carrega a opção que você escolheu. Tá? Bom, basicamente é um episódio de 150 minutos. Sim, ou seja, tem 2 horas e meia de filmagem. Mas dificilmente você vê tudo isso. Porque são 5 finais e dentre esses 5 aí tem outras possibilidades, chegando até 12 finais diferentes. Tem finais ótimos e tem finais horríveis. O primeiro final você pode chegar nele com 10 minutos de jogo, já avisando. Eu chamo de jogo ou eu chamo de episódio? Já começa por aí. Bom, a história se passa em julho de 1984, e um rapaz chamado Stefan está lá em Londres, e aí ele quer transformar o livro Bandersnatch em jogo. Ele procura então uma produtora, a Tuckersoft, e aí ele fala assim: ah, então, eu quero transformar esse livro, Bandersnatch, que é um Choose Your Own Adventure, em um jogo de videogame. Naquela época, os jogos de videogame eram graficamente e em código muito mais simples do que hoje em dia, já avisando. Só que o Stefan, além disso, tem algumas situações. A primeira, o livro foi deixado por sua mãe e existe todo um trauma sobre a morte dela, a forma como ela morreu e tudo mais. A relação dele com o pai dele também não é lá muito saudável. Tanto que ele vive visitando a doutora Haynes para desabafar, para fazer terapia com ela. O colega dele de desenvolvimento de jogo, Colin Ritman, interpretado pelo Will Poulter, que já fez até Game of Thrones, já fez milhares de coisas aí, ele está naquele Maze Runner também. O Colin Ritman torna-se uma espécie de um mentor para o Stefan. Agora, o pior de tudo é o fato de que o Stefan está usando como base um livro chamado Bandersnatch. O problema é que o livro Bandersnatch, ele, na história, tá, teria sido criado pelo Jerome F. Davis, que, de tanto criar alternativas e caminhos para o livro, acabou ficando louco, matou a esposa, cortou a cabeça dela e deixou a cabeça dela no quarto enquanto ele terminava de escrever o livro. Pois é, nisso fica. Até onde o Jerome F. Davis ficou louco e até onde o Jerome F. Davis sentia ser controlado por forças maiores. E aí, forças maiores, você pode falar de Deus, você pode falar de qualquer outra coisa nesse sentido. O Stefan começa a ter as suas decisões escolhidas. E aí, ele começa a perceber e se perguntar: até onde eu sou livre? Até onde eu posso estar ficando louco? E até onde eu estou sendo controlado por uma força maior? E essa força maior, ouvinte, é você. Tanto que tem um momento em que é possível você se identificar para o Stefan como Netflix. Até falando, Netflix é uma plataforma de entretenimento do século XXI. Sim, isso pode acontecer. E este é o principal ponto de todo esse episódio, ou filme, ou jogo. Aí vem a sua decisão também de escolher. Até onde nós temos livre-arbítrio? E até onde nós temos toda uma situação em que as decisões são tomadas por nós? É uma pergunta pesada. E, na verdade, a própria Netflix não pretende dar muitas respostas. Ela brinca com isso. O Stefan, ele é uma vítima, mas ele acaba também causando uma situação para os outros. Já o personagem do Colin Ritman, ele se torna muito mais interessante quando ele demonstra claramente ter noção e conhecimento de quantas alternativas e quantas estruturas universais existem e eles têm contato. Aí que vem o ponto, né? O ponto de que o Colin Rittman tem noção da existência de um multiverso faz com que ele brinque e se aventure por esse multiverso. E ele é muito mais livre do que o Stefan, ou até mesmo do que a gente, que fica preso e não tem como escolher uma opção, vamos dizer assim, ah, o Stefan vai parar de fazer qualquer coisa. Eu já trabalhei Bandersnet em sala e teve um aluno que falou assim, eu quero uma opção em que o Stefan não brigue com ninguém. Aí eu falei, infelizmente até como parte de estrutura narrativa ocidental, é necessário conflito. Agora, você tem que chegar no Bandersnatch e descobrir qual é o seu final. Qual é o final mais interessante. Eu já achei os 12, mas para isso eu tive que ir tomando bastante atenção nas decisões que eu tomava. Ah, é esse aqui, eu tenho que esse aqui, aquele ali. Não, eu já fiz isso, então eu tenho que fazer diferente. E assim vai. Então, o ponto de Bandersnatch é que a tua decisão, para você ter um final diferente, ela tem que começar diferente do início. Tá? É essa a dica que eu te dou. E toda decisão tem efeito. A primeira que você escolhe é qual cereal o Stefan vai consumir naquele dia. E até isso tem um efeito. É um comercial na TV, mas tem um efeito. Vai lá, assiste, joga Bandersnatch. Diz aqui o que você acha, deixa o seu comentário. E logo mais vem outro episódio de Black Mirror aqui no Fala Série.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.